de professores.
O novo ensino médio dá mais autonomia aos estudantes.
O novo FIES tem modalidade de financiamento a juros zero.
O ensino em tempo integral ganhou 500 mil novas vagas.
E a base nacional comum curricular foi homologada.
São muitas mudanças. Veja o que mudou para você em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso.
Jornal União São Paulo traz a São Bernardo do Campo. Daniel.
Ei, você, do outro lado do rádio.
Daniel, dia 13 de abril, cantando seus maiores sucessos em um jantar show inesquecível.
Quando o coração da gente se apaixona, fica frágil, fácil de se entregar.
Garanta seu ingresso através do telefone 2831-4247 ou 2823-0222. Daniel, no restaurante Florestal, comemorando o 5º aniversário do jornal União São Paulo. Você, ouvinte da Rádio ABC, fique ligado, porque pode ganhar convites para essa grande festa. Daniel, dia 13 de abril, é com a Rádio ABC.
Rádio ABC.
Dia 19 de março, segunda-feira, você tem um compromisso com a Rádio ABC e com o show do Rony Magrini.
Vem até a Rádio ABC a partir das 11 horas da manhã e pegue o pão de São José.
Eu, Rony Magrini e o padre William Borges estaremos recebendo pessoalmente você e entregando o pão de São José para nunca faltar comida na sua casa e sua vida prosperar.
Quando o relógio marcar 12:30, convido a todos a participar de uma bênção que tenho certeza vai mudar a sua vida. Venha, participe, nós estaremos aqui esperando por você.
Não esqueça, na próxima segunda, você tem um compromisso com a Rádio ABC e com o show do Rony Magrini.
Venha pegar o pão de São José e participar da bênção que vai mudar a sua vida.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial. Depois você esteve aí com o Leandro Lopes no programa. Leandro Lopes, estão deixando aqui os estúdios ABC, ele e a equipe dele. Nós estamos chegando e vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você pode participar de várias formas. Você pode, se você preferir, pela forma tradicional, mandar uma cartinha para a gente. Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Também estamos no e-mail. Você manda para a gente uma mensagem no programa sbn@gmail.com. Se você preferir, liga para a gente. 44-35-90-20 é o telefone fixo. O celular 997-666-555 para você ligar ou mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Também estamos no Facebook. Você acessa a nossa página Semeando a Boa Nova ou no Facebook Live da Rádio ABC. Você acessa a Rádio ABC 1570 kHz e você vê aqui as imagens aqui do nosso estúdio com as câmeras aqui da Rádio ABC. Se você preferir assistir-nos pelo Facebook, acessa lá o Facebook da Rádio ABC e você também poderá ver as mesmas imagens em tempo real. Todos aqueles que nos contatam concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do Grupo Espírita IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita do verão brasileiro, aliás, o último sábado do verão de 2018. São Paulo, previsões de 24 a 32 graus. Estamos a equipe Apóstolos nos telefones e no apoio, o Danilo e a Suzete. Aqui nos comentários, o Hélio, a Clarissa, o Marinho e o Fernando. Na mesa de som, o Marcelinho, o corintiano, fazendo esse som bonito, chegaram até você aí. Aí, tá todo elegante, paramentado, feliz da vida, né? Mas tranquilo, tá começando só a segunda fase agora, viu, Marcelinho? E nós estamos aqui chegando com todo mundo a Apóstolos e hoje recebendo com muito carinho o nosso convidado aqui, o Aderbal Sereno. Aderbal, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semana Boa Nova e é um prazer receber.
É sempre um prazer estar com você.
O Aderbal tá aqui para falar com a gente, é uma pergunta tema hoje. A pergunta é, existem milagres? Essa é a pergunta para você ouvir o nosso programa e também mandar o seu comentário, a sua pergunta. Muitos fenômenos despertam a curiosidade nas pessoas e são considerados milagres atribuídos a um poder superior. Hoje nós vamos conversar sobre esse tema, de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. A gente começa perguntando para Aderbal. Aderbal, como é que a gente pode definir milagre? Como é que o Espiritismo entende a definição do que seja milagre?
Convém nós primeiro analisarmos um pouco essa palavra milagre, na acepção, na raiz, na etimologia da palavra.
Sim.
Ela significa que seria algo admirável, uma coisa extraordinária, surpreendente.
Sim.
Então, é um ato de poder divino, a princípio contrário às leis da natureza. Então, na acepção usual, essa palavra está perdendo o significado, porque, de uma forma geral, à medida em que a ciência evolui e dá explicações aos fatos, nós vamos percebendo que o que considerávamos milagre passa a não ser. Com relação ao que o pensamento espírita tem a respeito, nós gostaríamos de expressar uma ponderação de Léon Denis, que foi um grande continuador do Espiritismo após a morte de Allan Kardec, onde ele coloca que o milagre seria uma postergação das leis eternas fixadas por Deus. Obras que são da sua vontade e seria pouco digno da suprema potência exorbitar da sua própria natureza e variar em seus decretos. O que significa que, na verdade, nós vamos descobrindo ao longo do tempo que aquilo que nós pensamos que é uma variação, é uma exorbitação da lei divina, não é. Na verdade, nós vamos, à medida que o conhecimento evolui, nós vamos aprendendo a conhecer todos os desígnios divinos, toda a ação divina. À medida em que nós vamos aperfeiçoando o nosso conhecimento sincero e nos aproximando de tudo que Deus pode oferecer, nós vamos entendendo que não são milagres, na verdade. Na verdade, está tudo contido dentro das leis naturais.
Quer dizer, se a gente considerar a existência do milagre, como você mesmo colocou aí, na acepção da palavra, algo misterioso, algo que está caminhando de algo surpreendente, né, sobrenatural, nós estaríamos deixando de considerar todas as leis divinas, né? As leis, não só as divinas, mas as leis do universo, né? As leis naturais também, né?
Vamos até pegar um exemplo prático. Você tem um filho, tem um afilhado, alguém que você conhece, que tem uma certa vocação para o estudo, estuda, mas que você, analisando todas as ações dele, você não acredita que ele possa conseguir determinado objetivo, passar no vestibular, entrar num determinado emprego, e de repente, surpreendentemente, ele vem e entra.
Uhum.
Aí você pensa assim, mas ele não tem, na verdade, condição disso. Isso é um milagre. Não é um milagre. Na verdade, você desconhecia o poder que ele tinha, de trabalhar as informações que recebia, de poder conciliar os objetivos dentro do conhecimento e com paciência, com tolerância, com perseverança, com fé e com aplicação e vontade acima de tudo, colocar esse manancial de informações à disposição do momento em que ele precisava e ele entrou na faculdade. Então não é um milagre. Um exemplo bem simples. Isso você pode extrapolar para qualquer situação da tua existência, um pedaço difícil que você passa, um problema físico que você tenha. Que o que vai mover e o que vai fazer com que você consiga trabalhar essa dor, trabalhar essa dificuldade, é exatamente a certeza da fé e a esperança e a certeza de que Deus tem leis imutáveis, tem leis consoladoras, tem leis amorosas. Só estas leis. E não temos conhecimento, nenhum de nós aqui com certeza tem conhecimento, do amor ter sido derrotado uma única vez. Então, toda aplicação com amor faz com que você consiga os objetivos. É claro que muitas vezes a ansiedade, a intolerância atrapalha nós deixarmos o tempo fazer sua parte. Mas quando nós permitimos que o tempo haja dentro das suas características e continuamos com toda esta força e essa vontade, certamente nós experimentaremos sucessos, conquistas que a princípio não acreditávamos. E com a acepção da palavra milagre, tudo que nós não acreditamos e que precisou de uma ação misteriosa para acontecer, milagre.
8:08. Ô Mário, quando a gente fala essa pergunta que existem milagres, ela nos instiga a pensar um pouco naquelas situações da vida onde nós estamos diante de situações que nos aparentam ser intransponíveis, dificuldades que nos chegaram, que aparentemente elas sejam intransponíveis e de repente a gente encontra uma solução. O milagre poderia ser caracterizado como algo que está tirando de lado todas as leis divinas, as leis, e nos dá um conforto, nos ajuda a sair de uma situação difícil que não seria solucionável do ponto de vista natural.
Toribio, é interessante a maneira que você coloca a pergunta, porque nos faz primeiramente pensar no significado da palavra milagre nas várias perspectivas e para cada um de nós, né? Talvez para exemplificar esse comentário, nós possamos recorrer aqui a uma imagem que foi muito divulgada na nossa época, eu digo nossa, nós que estamos aí já perto dos 70 anos de idade, né? As professoras do nível primário, naquela época primário, hoje é fundamental 1, que chama, né? Falando sobre a história do Brasil, né? Relatando o que estava em alguns livros, mostrando que foi registrado nas cartas dos colonizadores portugueses, né, a surpresa que os índios tinham quando pegaram um pouco de álcool e colocaram fogo naquele pouco de álcool, né? A surpresa e o espanto que aqueles índios tiveram de ver uma água branca pegar fogo, né? Então, para eles, aquilo podia ser um milagre, tá certo? Outra perspectiva de milagre é imaginarmos aquele observador atento que estava acompanhando as andanças de Jesus pelas aldeias na época ali no Oriente Médio, né? Que de repente chegava perto de um leproso e abençoava aquele leproso e ali, à vista de todo mundo, aquelas feridas se desfaziam e aquela pele, vamos assim dizer, cheia de lepromas, né, de repente adquiria saúde e se tornava normal, né? Então você veja que, tanto num caso como no outro, a expressão milagre vai muito àquilo que foi dito aqui, vai ao aquilo que acontece que nós não conhecemos a explicação, não é? Tanto hoje nós sabemos por que o álcool pega fogo. Então, para nós, jamais isso vai ser um milagre nos dias de hoje. Quando nós éramos índios, nós nos encantamos com isso, né? Agora, diante de Jesus, nós não explicamos ainda como é que ele conseguia fazer o paralítico se levantar, como é que ele devolvia a visão aos cegos, como é que ele curava o leproso na frente de todo mundo. Como é que ele transformava o íntimo das pessoas que estavam pensando algo e de repente se convertiam ao bem imediatamente, não é? Mas isso não quer dizer que seja algo totalmente inexplicável. Nós apenas não sabemos ainda, porque nós ainda não conhecemos o poder que o Cristo tinha, nós não conhecemos a capacidade magnética que ele tinha. Por mais que nós tentemos justificar e explicar racionalmente, não conseguimos sequer chegar perto da compreensão do que era o amor que o Cristo tinha como mola propulsora dessas grandes transformações, né? Então, acho que nós podemos escolher o que a gente quer. Se a gente quer continuar acreditando de que o milagre é uma coisa inexplicável, ou se nós queremos aprender, estudar e nos aprofundar, para um dia conseguirmos compreender como é que essas coisas se passam e perceber que aquele milagre, no sentido de que o inexplicável acontece e que não existe explicação, tem uma explicação que a gente ainda não conhece.
Mas tem um viés, Marinho, que a gente pode sempre considerar. Em todas estas situações que nós estamos falando, todas as atitudes que nós consideramos positivas, balsamadoras, elas têm a origem na ação inequívoca do amor e da bondade. Então, nós podemos, independente da definição que nós queiramos dar para milagre, nós podemos ter a certeza de que um comportamento de bondade, um comportamento de contribuição, um comportamento onde nós vamos buscar extrair o melhor dos ensinamentos que chegaram até nós, através de experiências práticas, experiências teóricas, através do aprofundamento do pensamento de grandes pensadores e através do aprofundamento do conhecimento que nós podemos ter do que nós já conseguimos explicar e do que está por ser explicado de Jesus, se nós tivermos um comportamento desta forma, será irrelevante se é milagre ou não é milagre, porque nós sempre teremos a certeza de que a construção será sempre amorosa e benéfica. E mais do que isso, nós conseguiremos lidar de forma definitiva ou aprender a conviver com ela todas as dificuldades que venham em forma de dor física, emocional, desequilíbrio conosco.
8h14, você queria falar, Mário? Naderbal, você está falando a respeito dessa questão do milagre, mas eu queria instigar você a uma objetividade, né, em relação ao milagre na concepção espírita. Por quê? Porque o espiritismo, ele tem um aspecto científico, nós sabemos disso, tem um aspecto religioso, né, um aspecto filosófico, etc. Mas tem também um aspecto científico. Como é que o espiritismo explica a existência de milagres? Se o espiritismo também olha a situação de todos os fenômenos da natureza ou da existência humana pelo aspecto científico, como é que nós podemos conceituar, definir milagres, espiritualmente falando, de acordo com a concepção espírita, qual é a razão, como é que a gente justifica a existência de milagres?
O espiritismo, ele vai sempre se envolver nas explicações lógicas do entendimento desses fenômenos que nós chamamos de milagre, que tem características que nós chamamos de sobrenaturais, e por causa de ele se propor a ter essas explicações lógicas, ele vai dando uma importância para que os seus adeptos, para que todos nós estejamos sempre atentos ao progresso da ciência, acompanhando a ciência em tudo o que está acontecendo. Por quê? Para que o desenvolvimento da nossa fé, nós temos uma fé, ela possa ser baseada na razão, ela possa estar escorada em fatos que estão ligados às leis divinas. Deus é o supremo pensamento. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. E Deus determina na criação do universo essas leis. Então, à medida que nós temos a fé e a certeza, e o Espiritismo tem dessas leis, essa confiança vai aumentando e o acompanhamento da visão científica vai nos dando cada vez mais a explicação do que nós pensamos ser milagres. Na verdade, eles têm uma ligação com o magnetismo, ele tem uma ligação com fluidos, ele tem uma ligação com a criação do universo. Então, o Espiritismo acredita que ao longo do tempo, o que ainda não está explicado, vai estar explicado, quando nós entendermos a ação magnética em toda a sua amplitude e a ação fluídica em toda a sua amplitude. Para que talvez nós possamos até ser um pouco mais simples na forma de dizer. Uma ação magnética. Nós pensamos em uma determinada dificuldade que temos. Oramos com fé, oramos com louvor, oramos com carinho, oramos com atenção, nos propomos a um relacionamento com Deus amoroso e acreditamos que vai haver uma melhora. Essa melhora acontece. Nós nos propomos a conversar, a entender, a passar uma mensagem para alguém distante que está longe do nosso coração. Não são raras as vezes que nós pensamos, que nós oramos, que nós entramos de forma definitiva nessa linha de ação de pensamento e de repente acontece de nós recebermos uma notícia através de um telefonema, através de um encontro que nós consideramos casual ou através até mesmo de um fato que nos traz a informação que nós precisamos. Então, tudo está ligado a estas leis divinas, e as leis divinas, elas estão alicerçadas na fé e na esperança. E tudo vai encontrar explicação ao longo do tempo quando nós entendermos com toda a eficácia e com toda a amplitude a ação magnética e a ação fluídica.
8:18, Fernando.
Tem uma coisa curiosa, tá? Que você tocou no assunto de como o espírita consegue ver a questão do milagre.
Né? Como é que o espiritismo entende a existência de milagre?
Tá? Existe um livro, tá? Que aborda justamente isso, na verdade, um capítulo no livro A Gênese. Então, no capítulo 15 da Gênese, que o título é A Gênese, os milagres e as previsões segundo o Espiritismo. Então, nós abordamos esse tipo de coisa e Kardec vai a fundo. Porque até então, a ideia de milagre na concepção teológica estava ligado à derrogação das leis. Existiam as leis que Deus criou, e em um certo momento Deus fala, não, aqui eu vou intervir, vou deixar tudo de lado, vou fazer uma intervenção. Era isso que os religiosos pensavam. E o Espiritismo vai tentar verificar aquilo que a gente acha que é esse milagre na concepção teológica. É dessa forma que acontece? E com o passar do tempo, como o Marinho, o Aderbal falou, a gente começa a ter a informação de como aquilo se opera. Muitos milagres atribuídos a Jesus, pelas histórias que foram passadas através dos evangelhos, a gente começa a perceber que era uma forma de expressar do povo. E é por isso que no capítulo 15 do livro A Gênese, nós abordamos justamente isso. Como interpretar a milagre de Jesus devolver a visão ao cego, ao paralítico, voltar a caminhar, entre outros milagres. Então tem um capítulo específico no livro A Gênese que vale a pena o ouvinte buscar.
8:19, Aderbal.
Tem uma abordagem interessante da saudosa Terezinha de Oliveira, que ela fala assim, que o Espiritismo coloca ao nosso alcance muitos recursos espirituais com os quais se torna possível nós acionarmos certas leis naturais e produzirmos alguns fenômenos que ajudem ao próximo e a nós mesmos. Nós citamos até a questão do pensamento. Mas ela complementa dizendo, mas quem procurar o Espiritismo somente para obter uma cura imediata dos seus males físicos e espirituais, ou resolver de pronto seus problemas, poderá ficar decepcionado. Porque somente se realiza o que estiver dentro das leis divinas. E o Espiritismo não tem por finalidade principal a realização de fenômenos, e sim o progresso moral da humanidade.
8:20, Clarissa. Bom dia, Clarissa. Como é que estão aí as movimentações nas nossas redes sociais aí, hein, Clarissa?
Bom dia, Turíbio. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a todos. Até agradecer aos ouvintes hoje, porque lá no comecinho do programa a gente estava com o som um pouco baixo. Logo eles avisaram rapidinho a nossa técnica que consertou. Obrigada a todos que nos avisaram. Gostaria de mandar um abraço para a Rosenei Musto, para a Adelina Meneghetti, para a Maria Camacho e para a Nádia Ambrosio, Turíbio.
Muito bem, está aí você nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. O Hélio, quando a gente está falando aqui de derrogação de leis divinas, etc., né, que evidentemente a gente sabe que não dá para tirar uma lei e deixar de existir, né? Mas a sensação que dá quando a gente vê um acontecimento que foge do padrão normal é que as leis foram leu, cara. Ou seja, acabou, né? Agora está acontecendo um fenômeno mesmo. Esses fenômenos, será que não seriam manifestações fluídicas, magnéticas que estão acontecendo nos objetos, no objeto de estudo, em um objeto de estudo e modificando os seus elementos moleculares, celulares, ou seja, será que não estariam acontecendo movimentações físicas coerentes cientificamente e que aí nós olhamos e achamos que é milagre?
Interessante, né, Turíbio, que enquanto nós não entendermos, e não é fácil esse entendimento, que o mundo da matéria, ele é ilusório, ele é efêmero, é o mundo dos efeitos, né? E que o mundo dos espíritos é o mundo real, é eterno, ele é o mundo das causas, né? O que você enxerga é efeito, né? Agora, para que esse efeito ocorra, tem que ter uma causa, e a causa está no mundo espiritual. Está na parte que nós não enxergamos. Toda a matéria é energia condensada. Então, é uma energia que é condensada. E é condensada por quê? Pelo espírito. Então, é o espírito que condensa a matéria. Então, é o pensamento que condensa a matéria e transforma ela em uma coisa que você enxerga. Ou através de composição. Por exemplo, eu tenho feito um microfone. Alguém compôs. Pegou as diversas matérias que existiam, estavam disponíveis, compôs e montou isso aqui, fez esse microfone, né? e fez o microfone. Mas isso está na mente de quem compôs, né? Alguém pode mudar isso daqui, fazer ele mais baixo, mais alto, mais fino, mais grosso, de acordo com o pensamento dessa pessoa, né? Agora, toda essa é energia, tudo que é matéria é energia condensada. Então, a transformação se dá primeiro no mundo das energias, mas depois que ela aparece na matéria. Então, a gente se maravilha. Toda vez que você vê a matéria se transformando, você se maravilha porque você não tem visão, a visão física no mundo da energia. Então, existe milagre? Não existe. Em momento algum existe milagre. Existe uma predisposição do Criador, de quem criou aquela forma. Quando ele muda o pensamento dele, aquela forma ela muda também. Você pega uma bolota de carvalho, por exemplo, a semente de um pé de carvalho, né? Fala, como é que isso vai virar uma árvore, né? Vai virar uma árvore. Você fala, não, isso aqui vai ficar uma árvore daquele tamanho, com 40, 30 metros de altura, sei lá. É. Como é que ela vai virar? Ela vai virar. Mas vai virar. Então, onde que está todo aquele processo? Então a gente não tem dificuldade para entender. E é importante que a gente entenda, definitivamente, entenda que o que é visível é efêmero. Né? É no mundo, ele está no mundo dos efeitos. Né? Agora, o que as causas estão no mundo espiritual. E é lá que se processa a mudança. Inclusive as curas, todas as curas materiais, as curas de doenças, elas ocorrem primeiro na mente. Às vezes o magnetizador, ele não consegue fazer um milagre, nem Jesus fez, curou todos os enfermos, né? Porque o enfermo não estava preparado para mudar a sua predisposição mental. Então ele não facilitava a ação até da vontade do magnetizador, no caso que seria Jesus nesse momento, né?
8h24, Clarissa, o milagre, vamos chamar assim, esses acontecimentos sobrenaturais, né, é eles que instigam, eles que levam as pessoas a procurarem uma religião, procurarem um atendimento numa casa espírita ou numa outra religião nossa com a irmã, uma coisa assim. As pessoas não deveriam se instruir mais antes de buscarem essas coisas que aparentemente são... milagrosas?
É um processo natural, né? Muitas vezes essas coisas milagrosas instigam as pessoas a buscarem mais. Então, cada um caminha de diferentes maneiras. Algumas pessoas, elas buscam primeiro o conhecimento, outras buscam primeiro se modificar. Cada um tem a sua caminhada, né, nessa grande jornada evolutiva. Mas é claro, quanto mais conhecimento nós tivermos, aliado a uma vontade... de buscarmos nos transformar, de buscarmos compreender mais o amor, a gente vai estar no caminho melhor, porque aliado ao amor, à fé, a gente também está buscando conhecimento que esclarece. Mas muitas vezes os milagres podem sim instigar a gente a estudar, a se desenvolver e aprender mais.
Bom, 8h26, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Nós temos aí já muitos ouvintes se manifestando. E tem manifestações na internet já, Clarissa?
Não, por exemplo, a Maria Camacho, ela manda um grande abraço de Portugal, a nossa ouvinte lá de Portugal. Mandar um abraço nosso também, né, para Portugal, para o México, que nós temos ouvintes lá, né? Então, um abraço a todos que estão nos ouvindo.
Muito bem, tá aí, os nossos ouvintes estão nos prestigiando com a sua audiência. Você que está na nossa audiência, liga para cá, participa com a gente aqui, 44-35-9020. 997-666-555 é o celular, para você, além de ligar, mandar mensagens também via WhatsApp e SMS. Se você preferir, acessa o YouTube ou o Facebook Live da Rádio ABC e você, com as câmeras aqui no estúdio, você nos assiste em tempo real. Aqui na nossa frente aqui está o Aderbal, aqui do meu lado está a Clarissa, o Hélio, o Fernando, o Marinho. Aliás, vocês aparecem só um pedacinho, vocês vão ficar mais voltados para a câmera, para que os nossos ouvintes possam ver vocês pelas câmeras aqui do ABC. Então são 8h27, Marcelinho vai fazer as inserções comerciais aí, mas nós vamos deixar uma pergunta para você, Aderbal. Porque a gente diz assim, existem os acontecimentos, os fenômenos, né? Aliás, a palavra fenômeno ela é sempre distorcida quando a gente está trabalhando no assunto milagre, né? Os acontecimentos, os fenômenos chamados sobrenaturais, aquilo que, não, de acordo com a ótica humana, não deveria estar acontecendo, né? Então a gente diz assim, quais são as explicações... de que forma, em quais explicações, onde está sedimentada a explicação para a ocorrência desses acontecimentos chamados sobrenaturais. Você vai responder já já no nosso retorno, porque agora o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Você que está na sua audiência, não muda de emissora, não, nós vamos voltar já já.
ABC.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Atenção ABC, um dos maiores cantores do Brasil estará em nossa região lançando sua nova turnê, Luan Santana. Garanta seu ingresso através do site ticketbrasil.com.br, na bilheteria do Aramaçã ou na Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo. Ouvinte da Rádio ABC, fique ligado, pois você pode ganhar ingressos para curtir esse super show.
E aí galera, eu sou o Luan Santana e ó, participe dessa promoção você também.
Luan Santana, dia 13 de abril no Aramaçã, é com a Rádio ABC. Realização Faz Eventos. Apoio Rádio ABC.
Atenção, está no ar Tateno, atacadista de doces e produtos alimentícios. Olá, Tatiana!
Olá, Cacá!
Como é que anda o Tateno, as duas lojas, Tati?
Graças a Deus, bem.
Primeira loja?
Avenida Jabaquara, 322.
Segunda loja?
Avenida Doutor Ricardo Jafé, 2340.
Preços no atacado, na condição de varejo, é isso?
Certo, Cacá.
O produto custa, em média, de 10% a 20% até 25% menos do que qualquer supermercado.
Isso mesmo.
Com promoções exclusivas para Páscoa 2018.
Com certeza.
Ovos de Páscoa de todas as marcas.
Sim.
E inclusive Colomba Pascal.
Claro.
Quem quer comprar barato tem que ir para o Tateno nesse endereço.
Avenida Jabaquara 322, Avenida Doutor Ricardo Jafé 2340.
Telefone da Ricardo Jafé.
5084-0373.
Telefone do Jabaquara.
2276-1344.
Aguardem, vem aí mais uma loja do Tateno, atacadista de doces e produtos alimentícios.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
O que é, o que é, o que é, o que é. Adesivas que colam e não descolam. Etiqueta tem nome, é Vaticol. Etiqueta de rótulos adesivos. Quem sabe onde tem? Marque cola no sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola, até no tubo de cola. Tá no vidro do carro e na parede da escola.
2095-4499, São Paulo.
Precisando melhorar a saúde do seu coração, regular o seu colesterol, reduzir sua pressão arterial e diminuir suas dores articulares? Tome ômega 3 da Eurocaps. Sabia que com menos de 50 centavos por dia você pode melhorar sua saúde? Ligue já 2107-5477. Você receberá na sua casa. Ligue 2107-5477.
Bom dia! Com mais alegria.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 33 minutos, estamos retornando aqui ao vivo da PBC com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando sobre milagre. A pergunta tema: existem milagres? Está com a gente aqui o Aderbal Sereno. Aderbal, ator e tarefeiro da Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André. Aderbal, a gente tem deixado uma pergunta para você: em quais explicações estão baseados os fenômenos considerados como sobrenaturais?
Dando Kardec nos fala que somente aqueles que estudarem o Espiritismo em profundidade teria condições de criticar ou teria condições de poder passar alguma informação que estivesse embasada por esse estudo. Então, o que nós podemos dizer é que tudo aquilo que até hoje foi qualificado de sobrenatural pelos homens, por nós, é porque nós não conhecemos a causa do fenômeno. E aí nós classificamos como sendo de autoria sobre-humana. Até há pouco o Hélio falava de que as causas estão exatamente no mundo espiritual que nós não conhecemos, né? No entanto, todos esses fenômenos sempre tiveram a sua explicação. Na realidade, nós não conhecemos nenhuma ação que tenha excedido as leis naturais e fosse tida como miraculosa. Então, o milagre, na acepção da palavra, que seria a derrogação das leis divinas, seria um contrassenso daquilo que nós atribuímos ao Criador. Então, o que nós julgamos, na verdade, de sobrenatural é porque ainda não está devidamente explicado, como o próprio Hélio disse anteriormente, pela nossa falta de conhecimento. Assim, tudo aquilo que nós aparentemente julgamos um fato extraordinário, ele vai ser extraordinário até o momento em que nós encontramos uma explicação, que vem pela ciência ou que vem pela repetição dos fatos, tornando aquela ação bastante usual. Há pouco, o Marinho falava, por exemplo, da mudança de pensamento do povo indígena a partir do momento que eles têm conhecimento que o que eles achavam que era água, na verdade, era aguardente. Então, quando nós também vamos tomando este conhecimento, nós vamos vendo que não tem nada de sobrenatural e que os fatos vão sendo explicados. Assim, também, os fenômenos mediúnicos, eles não são sobrenaturais como muitos de nós julgavam. Apenas nós desconhecemos o processo na íntegra de como eles se davam. Quando nós conhecemos a causa produtora do fenômeno, ele deixa de ser sobrenatural.
Agora, quando você fala, quando a gente conhece a causa de um fenômeno e deixa de ser sobrenatural, nós poderíamos também dizer que as pessoas que não conhecem, que não estão instruídas do ponto de vista técnico, científico, sobre algum fenômeno, vamos chamar assim, elas possam ser enganadas por pessoas que conhecem e provocam o que se chama de milagre?
Elas podem, por então, exemplo.
E aí vem, qual é a responsabilidade da pessoa que provoca o acontecimento, entre aspas, chamado de milagre, que não é, e qual é a responsabilidade daquele que não se instruiu e deveria conhecer o fenômeno?
Então, sobre o ponto de vista da responsabilidade daquele que não se instruiu, nós deveríamos estar sempre baseados numa fé raciocinada. E nós deveríamos buscar, para nós podermos crer, para nós podermos ter certeza de que estamos no caminho certo, buscar as bases, buscar as razões, buscar pelo menos o porquê que aquilo acontece. Nós não podemos acreditar, por exemplo, que a fé resolva todas as questões. Eu estou, por exemplo, procurando um emprego. Eu sento em casa e o emprego vem. Não vem. Eu tenho que ir atrás, ver aonde estão oferecendo empregos para que isso aconteça. Então, a responsabilidade nossa, antes de nós crermos em milagre, é muito grande, porque se nós acreditamos em Deus, se nós acreditamos que Jesus é um grande exemplo, modelo e guia para nós seguirmos, nós precisamos acreditar nas leis que vêm de Deus, nas leis divinas.
E essas pessoas que provocam esses chamados milagres aí, qual a responsabilidade delas? Se elas, que, já que os milagres estão comprovados aí que não existem da forma como a gente imagina.
Toribio, querendo dar um sentido de exemplo e dando um toque de mais leveza aqui no nosso assunto de hoje, né, que é muito profundo o que nós estamos falando aqui, um dia desses, passando aqui por uma das avenidas de São Paulo, eu vi um cartaz ali, assim, um cartazete desses pendurados no poste, né? Trago seu amor de volta.
Como é que é? O cartaz ou o poste? Trago seu amor de volta.
Trago seu amor de volta. Deu o número do telefone.
Você marcou o número para passar para a gente aqui.
E deu lá o nome da pessoa, né? E aí ele falou assim, por mais inacreditável que seja. Me chamou a atenção, né? Quer dizer, então, eu acho que nós, quando você fala em responsabilidade,
é.
Aí está um bom exemplo, né? Quer dizer, como é que nós podemos, qualquer um de nós, pode garantir a produção de qualquer fenômeno, garantir a produção de qualquer transformação, se, como foi bem colocado aqui, a causa não está em nossas mãos. Né? Eu gostaria de entrar logo mais num ponto que o Aderbal tangenciou aí, que eu acho que é muito importante, que é a questão da vontade, né? Acho que nós vamos voltar a ela daqui a pouco.
Daqui a pouco nós vamos falar novamente.
Eu acho que é muito importante. Mas, quando a gente fala em responsabilidade, né? Então, aqueles que dizem produzir e que prometem que produzam, eles são extremamente responsáveis pelo que vai provocar nas pessoas, né? E o principal, e a principal consequência é exatamente no caminho contrário do conhecimento. Porque na hora que alguém promete alguma coisa, né, como aconteceu esse cartazete aí, ou um médium menos esclarecido que promete uma cura, por exemplo, ou um médium psicógrafo extremamente autoconfiante e vaidoso que diz que vai fazer uma sessão mediúnica, que vai receber uma mensagem. Ninguém pode garantir que vai receber uma mensagem, porque a causa não é ele, ele é instrumento. Mas como é que ele pode garantir isso? Então, todas as pessoas que, de uma certa maneira, prometem coisas que não podem prometer porque não está em suas mãos, têm uma responsabilidade pela frustração que pode provocar nas pessoas. Tá. Agora, o outro lado, né? Aquele que acredita nisso, tá certo? Aquele que acredita nisso, ele tem um outro efeito, porque ele vai ficar sentado esperando. Ele vai ficar esperando um milagre, né? Ele vai ficar esperando, ele vai ficar rezando a vida inteira. Ele vai no templo todo domingo, ele vai no centro espírita toda semana, mas sai de lá, vai para casa, senta e fica esperando o tal do milagre que não acontece.
Ele está pensando que o amor dele vai voltar em 2 dias, né?
Essa é a responsabilidade daqueles que não se aprofundam e não entendem a essência daquilo que foi colocado aqui.
Tem que buscar o conhecimento.
Tem que buscar o conhecimento. Aí entra a vontade, que em algum momento nós vamos conversar sobre ela também.
8h41, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta tema: existem milagres? Você liga para cá, participa, telefone 44-35-90-20, 997-666-555, você liga no celular e também manda as mensagens e WhatsApp e SMS. Se você preferir, passa lá na nossa página no Facebook ou no Facebook Live da Rádio ABC, posta lá sua pergunta, seu comentário, compartilhe a página aí para os seus amigos saberem que você está nos assistindo ao vivo em tempo real. Lá no YouTube, as nossas imagens também estão lá. Você acessa o YouTube da Rádio ABC e também assiste o programa em tempo real. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Todos aqueles que nos contatam, entram em contato com a gente aqui, concorrem com o brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os ganhadores da semana passada foram o Sérgio da Silva e a Neuza Capelaço. Ambos já sabem e já vão retirar os livros lá no Núcleo Espírita O Semeador. Daqui a pouquinho nós vamos anunciar aí o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Bom, são 8h42. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Ouvintes se manifestando?
Temos perguntas de ouvintes. Antes, queria mandar um abraço para a Neuza Capelasso, para a Marlene Robacher, para a Bia Camargo, para a Diane, para o Pedro e para o Lucas, que estão nos ouvindo lá da cidade de Bauru. Mandar um abraço para eles. Inclusive, a Bia Camargo, ela fez uma pergunta. Por que, Aderbal, após alguns milagres de cura de Jesus, algumas pessoas curadas que não seguiram as suas orientações voltaram a adoecer?
Ah, é muito simples de nós respondermos e muito difícil de colocar em prática. Na verdade, a partir do momento em que nós sentimos-nos curados, recompensados, é porque nós fizemos a nossa parte naquele momento de deixar que acontecesse uma conjunção da vontade divina de nos oferecer as suas leis e da nossa vontade de fazer o bem, da nossa fé e da nossa esperança de suplantar aquela dificuldade. Só que às vezes nós acreditamos que uma vez suplantada a dificuldade, eu posso voltar a fazer tudo o que eu fazia antes. Eu posso ter os mesmos vícios, eu posso ter a mesma vida. E o que nós precisamos entender é que junto com o que nós chamamos de cura, vem uma transformação pessoal de comportamento. Se nós não continuarmos com esse comportamento, essa atitude de fé, de esperança, essa atitude positiva, não continuarmos indefinidamente, sem tempo e sem preocupação de quando vai terminar, nós vamos novamente adoecer. Isso, na verdade, acontece com toda e qualquer situação. Para nós mantermos-nos sadios, nós temos que cuidar da saúde, do corpo físico, da mente. Para nós mantermos-nos empregados, nós temos que cuidar da nossa qualificação profissional. E para nós mantermos-nos livres de dores que nós conseguimos administrar, eliminando totalmente ou aprendendo a conviver com elas, é preciso continuar com esse comportamento. Aí entra o que nós vamos falar um pouco mais tarde, à vontade.
Clarissa, Fernando quer fazer um comentário?
E isso também tem a ver com a ideia do milagre, tá? Então, o milagre não era a ideia de derrogação da lei, mas entrava como um processo pedagógico. Na verdade, Jesus, tendo a capacidade de compreender através da grandiosidade dele, o indivíduo, sabia exatamente onde atuar para que aquele indivíduo pudesse o quê? Restaurar a saúde. E mais do que isso, ele fomentava que o indivíduo ampliasse sua capacidade mental a ponto de ele ter a fé. Por isso que ele falava assim: tua fé te curou. Não foi eu. É claro que havia uma intervenção de Jesus direta, porque ele era o mediador. Tá? Mas o processo de o quê? De cura, como o Aderbal falou, era um processo pedagógico e educacional. Porque depois de curado, o que ele falava? Vá e não peques mais para que algo pior não te aconteça. Então fala assim: bom, aquela dificuldade que você tinha, aquela doença, era um processo o quê? Educativo. Você está sofrendo por isso, por ações que você teve. Então, a partir de agora, tá bom, você volta a ter a saúde do corpo, ok? Mas lembre, se você não tiver a saúde mental e espiritual, essa doença vai acontecer novamente. E é isso que a gente tem que entender. A possibilidade diária que a gente tem de ter um sol. Todo dia a gente fala de milagre e esquece de ver o milagre da vida. Nós estamos respirando, é um milagre. Enche o pulmão de oxigênio e exala gás carbônico. Então eu estou o quê? Tendo a vida graças à bondade divina. É um milagre da vida, é um milagre de ter um sol para nos aquecer, a natureza, e a gente não valoriza. A gente quer algo além daquilo que a gente conhece. Mas, na verdade, tudo é um milagre, na verdade.
8h46, Clarissa, nós temos aí ouvinte se manifestando ainda?
Não, eu lembrei do Jesus Gonçalves, né? O Jesus Gonçalves, para quem não conhece, ele teve lepra durante a sua vida. E durante muito tempo ele se mostrou revoltado diante daquela situação, né? Ele teve bastante dificuldade de aceitação. Em um determinado momento da sua vida, ele pede uma prova para Deus, né? Ele tem um copo de água ali, e aí ele pede ajuda, né? Para que, se realmente Deus existisse, pudesse acontecer alguma coisa. E de repente aquela água, ela se torna amarga, ele toma aquela água, e ele se sente um bem-estar muito grande. E aí você pensa, né? Se você olhasse com os olhos, é um milagre? Poderia ser um milagre para quem não tivesse conhecimento que a espiritualidade agiu ali naquele caso, para que aquelas moléculas de água pudessem, sem derrogar as leis, mas que elas pudessem se modificar para que ele acreditasse, para que naquele momento fosse um encontro com ele mesmo e pensasse, né, e entendesse que Deus existe realmente, que estava ali amparando naquele momento e foi decisivo para a sua transformação moral. Depois desse fato, ele se fortaleceu em fé. Depois desse fato, ele... ele passou a acreditar em Deus, passou a ajudar as pessoas, então foi um fato transformador. Não foi um milagre, mas naquele não foi um milagre porque não derrogou as leis divinas, mas por outro lado foi significativo para a sua existência. Então, quantas vezes uma cura para nós é um encontro com Deus, para que a gente fortaleça a nossa fé e passe a viver de outra forma e se transforme, né? Então, realmente, muitas vezes essas curas, elas estão para nos despertar para uma vida maior.
8h47. Ô, Mário, você falava agora há pouco a respeito desses acontecimentos que estão por aí, né, nos postes aí, né? Traga o seu amor em 24 horas, muda sua vida, arruma um emprego para você, né?
Só pague se der resultado.
E tem aqueles que falam assim ainda, não cobro nada, né? Dá o que você quiser, só conhecimento. Aí eu falo assim para você, essas coisas são ilusórias, é evidente, né? Porque ninguém pode assegurar nada para os outros. Seria alguém superior a tudo, né? Alguém faz uma coisa dessa, né? Você não acha que isso é uma coisa assim meio absurda?
Eu acho que
ainda a gente tenha isso em pleno 2018.
Eu acho que isso serve para todos nós termos a noção da dinâmica, termos a noção da interação entre os dois lados da vida, o lado espiritual e o lado material, né? Quando nós falamos desses acontecimentos, dessas situações que você relata, Toribio, nós estamos, de uma certa maneira, falando da mediunidade, né? Que as pessoas usam a mediunidade para esse tipo de finalidade, né? E o nosso alerta está para todos, né? Não porque nós tenhamos aqui a pretensão de superioridade de qualquer coisa, mas apenas lembrar o que nós aprendemos, apenas lembrar aquilo que nós aprendemos com as obras espíritas reconhecidas, consagradas, né? Aquilo que nós vamos aprender com a obra básica de Allan Kardec, aquilo que nós vamos aprender com os fantásticos livros de Chico Xavier, como o grande canal de interação de espíritos superiores que ajudou a formação do espiritismo no Brasil, que infelizmente muitos estão se distraindo e não estão lembrando desses livros, dando muita preferência para livros novos, para romances novos, teorias novas, métodos novos, e aquela base de 400 e tantos livros que veio de Chico Xavier, que está ali trazendo os fundamentos para a estabilidade, os fundamentos para a prática cristã, simples, verdadeira do espiritismo, vai sendo esquecido, e a gente precisa ressaltar isso, né? Então, na hora que nós vemos isso, eu vejo... Eu vou contar aqui um caso, sabe, se me permitir.
Claro, por favor.
Que aconteceu com o nosso querido grande médium e amigo, já desencarnado, João Nunes Maia. Ele nos contava que certa vez ele estava tão entusiasmado com o fato da facilidade mediúnica com que ele estava psicografando livros e mensagens, né? Que ele começou a ser convidado para ir nos centros, né? Para ali conversar com as pessoas e, ao final da reunião, transmitir uma mensagem psicográfica de estímulo, uma mensagem psicográfica de orientação, que aliás, muitas delas transformaram-se em livros depois, né? E ele contava que, certo dia, ele estava numa cidade e recebeu um convite, né? Para ir lá naquela casa para psicografar uma mensagem. E o pessoal da casa, muito entusiasmado também um pouquinho descuidado, vamos assim dizer, começou a divulgar na cidade que vinha um médium ali para receber uma mensagem em psicografia, né? E na hora que ele estava se aprontando para sair da casa dele, ele viu pela visão espiritual dele o guia dele, né? O Miramês. E Miramês perguntou para ele: onde é que você vai? Né? Ele falou: não, eu vou lá, né, no centro receber a mensagem. Ah, é? E você perguntou para mim se eu vou poder ir lá? Né? Ele falou: eu não posso. Então você vai que eu vou ficar por aqui. Mas agora como é que eu preciso, agora precisamos dar mensagem? Ué, você não prometeu que você vai lá, né? Receber uma mensagem? Vai lá receber a mensagem, mas eu não posso ir, né? Então ele relatou que daquele dia em diante, todas as vezes que alguém o convidava, todas as vezes que ele se prontificava, ele sempre colocava que ele não sabia se o fenômeno ia se dar. Vamos rezar, vamos pedir a Deus, vamos nos colocar à disposição, que se for da vontade de Deus, que a mensagem venha e ocorra. Mas se não for da vontade de Deus, que ela não, talvez é porque ela não precise chegar.
E você sabe, né, se ele foi naquele dia lá?
Ele foi. Ele foi e contou essa história.
E o Miramês foi?
Não sei te dizer.
Não sabe como é que foi.
Não sei,
né,
dizer para você. Mas ele foi e contou essa história porque ele disse que foi muito significativo para ele o aprendizado. De que, na realidade, aquela famosa história. E vejo na simplicidade do Chico Xavier, a simplicidade dele, que ele usa uma expressão que todo mundo repete. Todo mundo repete, mas ninguém pensa, né? O telefone toca de lá para cá. Telefone toca de lá para cá. Né? Quer dizer, então, como é que eu vou garantir para você que eu vou receber
um recado
telefônico de alguém que não ligou para mim? Não é? Claro. Então, esse tipo de coisa que você abordou, né? Agora imagina, voltando ao teu ponto, não é, Turíbio? Os casos das pessoas que garantem as coisas.
Asseguram, né, que vão acontecer as coisas.
Vendem aquilo, cobram aquilo, né? Por que tipo de entidades que está tendo essa afinidade, essa sintonia?
Hélio queria fazer um comentário?
Para não perder bem o momento, existe um capítulo, né, no livro Pão Nosso, estava até tentando achar aqui, não achei esse momento, mas que fala assim, é importante que eu vá. Jesus, numa conversa com Pedro, ele fala, ele falou que ele ia embora. Que ele precisava ir embora. Ele falou, mas é importante que eu vá, porque se ele não fosse embora, ele fala assim, ninguém vai querer morrer mais. Lázaro, né? Porque Lázaro foi ressuscitado, todos os dias foi ser ressuscitado e viver eternamente. Então é importante nós lembrarmos, e nunca esquecemos, que todos aqueles que foram curados por Jesus morreram. Esses corpos desapareceram. Inclusive o próprio corpo de Jesus, né? Então aquelas pessoas que querem contrariar ou contradizer, né, as afirmativas desses ditos milagres de Jesus, fala, não, mas o fulano não curou aquilo, não, todos, porque existe uma programação de vida para cada corpo físico que está aqui no planeta. Uma árvore tem um tempo de duração, né? Um prédio tem um tempo de duração, um corpo físico tem um tempo de duração. Isso aí ninguém muda, porque passou aquele tempo, aquilo desaparece ou se transforma numa outra coisa. Então o objetivo, como o Adebar leu no início do programa, do espiritismo, do espiritualista, não é preservar a matéria para a eternidade, e sim modificar o espírito, né? Modificar o espírito para que o espírito fique melhor quando ele adquirir um novo corpo, uma nova forma, essa nova forma ele trabalha melhor com ela. Basta a gente ver, por exemplo, uma pessoa que claramente você percebe, uma pessoa que trabalha melhor com o corpo, que o corpo é o mesmo, né? Braço, perna, tudo igual, né? Mas um trabalha melhor com o corpo do que outro, que às vezes tem a mesma coisa e trabalha diferente. A forma de utilizar essas disposições das coisas físicas é diferente de acordo com a evolução que o espírito tem. Você pega uma casa, que tem toda a casa tem lá um fogão, um liquidificador, uma bateria de bolo, tudo igual, né? Um casal, mas essas casas são diferentes umas das outras. Você entra numa outra casa, você sente que é completamente diferente a atmosfera, o que acontece ali dentro. E se você entrar de olhos fechados, você sabe que você entrou num lugar ou entrou num outro lugar diferente. Então é importante saber que tudo que é material vai desaparecer ou vai se modificar com o tempo. Ele tem um tempo de duração e passou esse tempo, isso vai mudar, vai desaparecer. Né?
Adebal, você ia fazer um comentário.
Na verdade é um comentário, uma colocação. É mais no sentido de nós sentirmos que nós podemos ser o milagre e fazer o milagre. Uma frase atribuída ao Chico Xavier, eu digo atribuída porque ela é linda e...
Como
eu
é
não,
que é?
Não,
fala de novo.
Ela, é uma, nós podemos ser o milagre a todo instante, e eu aprendi que podia ser e tenho tentado. Depois que eu li uma frase atribuída a Chico Xavier, que eu acredito que seja dele, apesar de eu não ter a fonte do livro, onde ele fala assim, não te esqueças que Deus te ama incessantemente. Busque e espera que você busque dentro do teu coração uma única gota de amor e coloque em prática. E verás a transformação de bondade que causarás à tua volta.
Por isso que nós podemos ser um milagre, né?
Por isso nós podemos ser um milagre.
Clarissa, como é que nós estamos aí, hein, Clarissa, nas redes sociais, hein?
Tem bastante gente aqui pro WhatsApp também, ligando para cá, enfim.
Queria mandar um abraço para o Edson Lorenzini. Ele comentou que é um tema bastante complexo e fantásticos os comentários de todos nós. A Maria Camacho, ela comenta que bom lembrar Chico Xavier e João Nunes Maia, dois missionários da doutrina de Jesus. Mandar um abraço para Neide Arnês, pessoas que mandaram mensagem pelo WhatsApp ligaram, a Sandra do Jardim Alvorado, Marcos de Mauá, Gabi de Itu, Clóvis e a Sandra do Jardim Alvorado de Santo André, Dirce do Valparaíso, Adelina de Santo André, o Walter da Vila Gilda de Santo André, Rosimeira do Parque Erasmo, Cida, a Solange, o Eros e a Nelly da Vila Zelina.
Que bom, todo mundo nos ajudando aqui a fazer o Semana da Nova. Do coração, a equipe agradece muito você que está aí na nossa audiência, nos assistindo em tempo real pelas câmeras aqui no estúdio e que está nos contribuindo com as mensagens bonitas que vocês estão mandando aí pra gente. A gente vê aqui as postagens, né, Clarissa? O pessoal faz comentários bastante assim bonitos, né? Agradecendo. Nós aqui agradecemos você por estar na nossa audiência. Compartilhe aí a nossa página na internet. Curte, deixe seus amigos saberem que você está nos assistindo. São 8h58, Hélio.
O capítulo que eu mencionei está no livro Pão Nosso, chama assim A Separação.
É. Clarissa vai postar.
Livro Pão Nosso, capítulo 125, separação. Todavia, digo-vos a verdade, e a vós convém que eu vá.
A Clarissa vai postar. Ô Aderbal, como é que a gente explica a questão dos fenômenos provocados por Jesus, como a multiplicação dos pães, etc., né? Nós vamos... A transformação de água em vinho. Como é que a gente explica essas coisas? Você vai falar já já, porque agora o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não. Nós vamos voltar já já. 44-35-9020 é o telefone fixo para você ligar. Se você preferir, liga no celular 997-666-555. Aliás, nesse número você também pode mandar mensagens via WhatsApp e SMS 997-666-555. Voltamos já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Ladies and gentlemen, boys and girls. Depois de 20 anos, volta São Bernardo, Monte Carlo Circos. Atrações nacionais e internacionais. Um circo confortável como um teatro. Somente cadeiras e camarotes. Luxuosamente instalado atrás do ginásio poliesportivo. Na Avenida Alameda da Faculdade. Esquina com a Avenida Kennedy Vergueiro. Próximo ao Carrefour. Estreia sexta-feira, dia 16, às 20h30. Sábados, domingos e feriados. Sessões às 16, 18 e 20h30. Monte Carlo Circos, apoio Prefeitura Municipal e Secretaria de Turismo de São Bernardo do Campo.
Revista Merck News, há 23 anos levando qualidade de vida para você, com entrevistas e matérias de interesse sobre tudo o que acontece em Santo André e na região, além de muitas dicas nas áreas de turismo, gastronomia, entretenimento, saúde e beleza. Merck News, a mais antiga do ABC, feita especialmente para você. Acesse mercnews.com.br e veja a revista digital ou ligue 4437-3868 para mais informações.
Rádio ABC, a estação do verão.
Rádio ABC.
gente, amiga. Todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira. Tem a lembrança, o gravando e regravando, a hora do cafezinho, cuidando da sua saúde, o esporte, os debates populares e o melhor, a sua participação. Todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, antes de Anael Lopes Show, programa João Ferreira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira.
Venha fazer parte da família Medicina Popular Unidade Carijós. Medicina Popular tem um médico da família, inúmeros procedimentos na área médica, com exames de laboratório e imagem, consultas com médicos especialistas, atendendo às suas necessidades. Não tem mensalidade, você só paga pelo exame e pela consulta, quando precisar. Medicina Popular, é só você ligar 4902-6800. 4902-6191. Temos também o WhatsApp 93801-1054. 93801-1054. Ou faça-nos uma visita. Rua Carijós, 1543, Vila Linda, em Santo André, em parceria com a Associação dos Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC Paulista. Medicina Popular, saúde feita para você.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. O problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviço só faz bem. Amizade, esporte, diversão ao seu lado. Rádio ABC. Ao seu lado. Rádio ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil. Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, cinco minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã, iniciando agora a segunda meia hora do programa. E nós estamos falando hoje sobre milagres. A pergunta tema, existem milagres? Está conosco aqui o nosso companheiro Aderbal Sereno, atuante tarefeiro da Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André. Aderbal, tinha deixado uma pergunta para você aí, como é que a gente pode explicar aqueles acontecimentos, aqueles fenômenos atribuídos a Jesus, como multiplicação de pães, de peixes, a transformação de água em vinho, são considerados milagres?
Então, para que a gente possa compartilhar as informações, nós achamos que a melhor consideração a respeito está exatamente na Gênesis, no capítulo 15, quando ele fala... quando Kardec fala exatamente sobre a multiplicação dos pães. E ele coloca que este é um dos milagres, entre aspas, vamos pôr milagre, mais intrigante entre os comentaristas. Mas é porque nós esquecemos de olhar a ação magnética, a ação fluídica, ação de troca de pensamentos. E ele coloca que quando Jesus passava as suas explicações, as suas considerações, ele monopolizava as atenções pela forma dele, pelo seu magnetismo, pela sua forma de falar, pela sua forma de pensar. E que nesse momento, por exemplo, as pessoas passavam a ter um desejo inconteste, muito mais de ouvir, de prestar atenção, de compartilhar e de participar, do que ceder a desejos materiais. Então, é colocado por Kardec que todos esses comentários, todas essas atenções, todas essas passagens de Jesus tinham mais um sentido de entendimento e de manifestação desse magnetismo, desse fluido. E, por exemplo, o caso da multiplicação dos pães, as pessoas que estavam ouvindo até esqueciam-se da fome física, porque estavam com um crescimento, com uma atenção e com uma vontade espiritual de crescer.
Pois é, isso eu ia perguntar isso para você exatamente nessa linha. Com que intuito, por que que Jesus produzia esses acontecimentos, esses fenômenos inexplicáveis para a época dele? Por que que ele gerava isso? Com que intuito Jesus fazia isso?
Jesus, que é o grande guia e o grande modelo, e que a história considera como o grande transformador da humanidade, no sentido que ela é contada antes e depois dele, o próprio Divaldo e próprios historiadores colocam que ele não consegue ser contado pela história, ele compartilha a história antes e depois dele. Para ele demonstrar o amor, ele tinha que fortalecer a fé, ele tinha que fortalecer a esperança, ele tinha que fortalecer a vontade. E isso fica muito claro para nós, porque o que acontece? Todas as vezes em que nós nos empregamos com vontade, todas as vezes em que nós humildemente colocamos-nos como aprendizes, todas as vezes em que nós tolerantemente aguardamos a ação do tempo, nós conseguimos ser saciados das nossas vontades, sejam elas físicas e mesmo espirituais, mais fortemente, e conseguimos esperar mais. Então, a persistência, portanto, a perseverança, o entendimento desses sentimentos que as leis divinas pedem para que nós reflitamos e mudamos o nosso comportamento, fazem com que nós sentimos-nos curados. Quantos relatos nós temos, por exemplo, de amigos, que compartilham conosco, que sofrem de uma doença física, que tem lá um problema físico, e num determinado momento eles sentem-se renovados e curados. E aí você pergunta para ele, mas e aí? Ele falou, não, eu sinto-me renovado, sinto-me curado ou curada, sinto-me fortalecido. Deixou de tomar medicamento? Não, continuo tomando até mais. Mas a renovação é espiritual, a vontade de vencer, o ânimo. Então, na multiplicação dos pães, por exemplo, o que aconteceu foi que aquela fome de comer 4, 5, 6, 7, 8, 9 pães, ela é substituída pelo desejo de crescimento espiritual, e talvez uma migalha, uma farela de pão fez que se esquecesse a fome, né? Quantas vezes a fé faz com que nós façamos caminhada que nós não conseguimos, a princípio, imaginar que seria possível? Quantas vezes nós passamos por momentos difíceis que no momento que estamos passando nós a princípio consideramos barreiras intransponíveis e depois nós chamamos de experiência. Então, a ação toda que nós vemos da presença de Jesus foi para demonstrar que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais, porque nós trazemos junto conosco como criação divina. Nós trazemos, se podemos chamar, fazer uma analogia com a genética, nós trazemos o gene do amor dentro de nós. E o despertamento desse gene, essa semente, para que ela cresça, ela exige trabalho da nossa parte, exige vontade. E ele veio fazer essa demonstração. Reparem, por exemplo, que quando ele chega entre nós, ele chega na manjedoura. Ele não assim como já em uma palestra maravilhosa do Jerônimo Mendonça, que o pessoal pode encontrar na internet, ele não se isenta nem da manjedoura, ele não se isenta do horto e não se isenta também da parte final, onde o sofrimento físico termina com a crucificação. Ele faz uma demonstração de que o amor pondera e passa sobre tudo que toda dor é possível. E como o Hélio comentava aqui em off e comentou antes, ele dá essa demonstração para mostrar que a vida física, ela tem um começo e um término, e a vida espiritual não.
Por duas vezes você falou aí, se referiu à vontade, e a gente tinha dito aqui agora há pouco que nós retornaríamos a esse assunto no decorrer do programa. E onde é que está associada a vontade com o efeito dos milagres?
Todas as vezes em que eu me proponho, a fazer a parte que eu entendo que seja minha, todas as vezes que me proponho a aceitar as leis que me são demonstradas, eu estou com vontade de que isto aconteça. E o que milagre que acontece? Eu mudo a perspectiva, eu encontro outros caminhos, eu penso de uma forma diferente. Por exemplo, há tempos atrás, nós tínhamos uma linha de pensamento voltada a uma ação onde tinha onde se denotava uma certa arrogância, porque nós pessoalmente não acreditávamos que toda e qualquer atividade religiosa que se apresentasse precisava ser realizada. Passamos por uma situação que não cabe agora nós entrarmos em detalhe, e passamos a entender que todas as oportunidades que aparecem de nós compartilharmos os ensinamentos, elas são maravilhosas, são estupendas, são magníficas. E nós vamos agora com vontade e com outro aspecto. Não importa onde, não importa a hora, não importa o dia, não importa o local. Essa vontade, essa mudança de pensamento faz com que nós sintamos-nos fisicamente sempre melhores, espiritualmente sempre melhores. Então, quando a vontade vem, ela faz com que nós consigamos os objetivos. Agora, será que o objetivo muda em função do que eu imaginava, do que ele seria, do que eu conseguia? Claro que ele muda. E muda para melhor. Porque nós começamos a perceber que tudo contribui para o bem quando tenho essa vontade. E tudo acontece dentro da misericórdia divina e do nosso merecimento.
914, Fernando
Turíbio, com relação aos milagres, o que a gente tem que ver é que muitas histórias atribuídas a Jesus como milagres nada mais eram também do que formas alegóricas de passar uma informação. Como o Aderbal falou, naquele momento quando se tem a ideia de multiplicação, que o pão ia brotando juntamente com o peixe, não era dessa forma. Jesus estava falando, a mensagem era que uma vez ele passando a esperança, levando realmente o bom ânimo, aquilo alimentava o indivíduo, tá? E aí Jesus fala para os discípulos, alimentem também essas pessoas, ou seja, levem essa palavra de esperança, que isso vai saciar a necessidade. Então, algumas situações bíblicas que chegam até nós, se a gente levar ao pé da letra, a gente vai achar que é uma coisa extraordinária, que modificou completamente os fluidos. Alguns casos, sim, tem uma modificação dos fluidos, como a Aderbal colocou. Em outros casos, é uma forma alegórica. O exemplo que eu dou é o seguinte, se eu falar assim na linguagem do jovem, a casa caiu. Não é necessariamente que a casa desmoronou e tudo mais, é que houve um problema e vai ter uma consequência. É nesse sentido. Com o passar do tempo, tá, aqueles escritos que tinham uma significação, se você levar ao pé da letra, não tem como você colocar da mesma forma. Então a gente tem que compreender a significação daquilo que está falando. Por isso que no livro A Gênesis, no capítulo 15, como a Aderbal bem falou, tem explicações desses casos. Alguns casos há realmente uma cura. E como foi? Então tem a explicação. E outros casos é simplesmente uma narrativa alegórica.
9:16, nós estamos aqui ao vivo no ABC com Semana Boa Nova, hoje com o tema Existem Milagres? É pergunta tema. Liga para a gente aqui, participa, 44-35-90-20, 997-666-555 para você ligar e também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Existem Milagres? É pergunta tema. Quero lembrar também que todos aqueles que ligam para cá concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte e também do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Ganhadora do livro da primeira hora de hoje saiu aqui a Neide Neto Arnes. Parabéns, Neide, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Daqui a pouco a gente anuncia aqui o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Lembro também que esta meia hora aqui do nosso programa tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ing.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Torcisão, entre em contato com a gente, programasbn@gmail.com. São 9h17, falamos aqui de milagres. Clarissa, tem alguma manifestação de ouvinte?
Tem uma pergunta da Nolita. Aderbal, a vida é um milagre?
A vida é uma bênção divina, a vida é um recado que Deus nos manda de que nós temos mais uma oportunidade para aí sim executar a verdadeira arte, que é amar. Amar é uma arte. Amar em todas as suas dimensões é uma arte. E a vida é esta bênção que nos proporciona praticarmos este ato de amar.
Eu participei de uma, casualmente, assim, não estava nem programado, de uma palestra, vi só o começo dela, inclusive. E a palestrante, ele falava, não era espírita, essa inteligência emocional. Então, ele estava cheio de razões lá. E a primeira pergunta que ele fez, o que é a vida, né? Que as pessoas se manifestassem, o que é a vida. E então, ele buscou alguma... A definição que alguns artistas deram a respeito da vida, né? Então, aí eu fiquei pensando, falo ou não falo, né? Quer dizer, aí porque ninguém chegava a uma conclusão, pelo menos uma definição que eu acho que é uma definição espiritualista, que a vida é uma oportunidade, né? É uma nova oportunidade, né? Como o Adebar falou agora, é uma nova oportunidade. Defina assim, a vida é uma nova oportunidade que a pessoa tem. Agora, se ela vai aproveitar ou não vai aproveitar, aí depende de cada um, né?
9h19. Fernando, nós temos aí alguma notícia, algum acontecimento, alguma ação boa aí da semana para falar para os nossos ouvintes, algum acontecimento a relatar aí?
Ah, eu relatei aquela da semana passada que me chamou a atenção, né? E eu queria aguardar um pouco mais as informações do tratamento com colírio, né, que foi desenvolvido lá em Israel, que devolve a visão, né? Obviamente que tem um processo que os pesquisadores têm que levar em conta para que isso seja aplicado em humanos. Então, daqui a pouco, a humanidade, daqui a pouco, quando a gente fala, dentro de alguns anos, talvez a necessidade de óculos para algumas dificuldades orgânicas, né, não vai ser mais necessário, porque pesquisadores de Israel estão desenvolvendo um colírio que cura a miopia, né? Então é muito interessante isso, só que ainda está em fase de pesquisa, ainda não foi aplicado em humanos, mas é uma outra fase.
9h20, Aderbal, como é que a gente explica para o nosso ouvinte a questão que envolve as curas espirituais? Qual é o mecanismo envolvido entre nós e o plano espiritual para que ocorra as curas espirituais?
Nós entendemos, pelo estudo, pela prática do que nós temos visto e pelas participações, que, até como o Hélio já colocou, existe, na verdade, duas grandes partes envolvidas. As entidades espirituais, que operam através dos médiums, oferecendo essas possibilidades de cura, e a nossa parte, nós fazemos a nossa parte. É claro que entra sempre uma questão de merecimento e entra uma questão de misericórdia divina. Nós temos que ter um merecimento de dar fim ou de terminar aquilo que nós estamos chamando de provas e de expiações, que são os momentos de dores que nós passamos. E é claro que existe também a nossa contribuição, a nossa participação. Então, o que ocorre é que esses médiuns que têm a possibilidade de ter a comunicação com as entidades médicas, com as entidades espirituais que podem promover estas curas, eles são instrumentos para passar esses fluidos, esse magnetismo, para chegar até nós, eu diria, na nossa linguagem, através do perispírito, para que nós possamos, então, receber. E nós temos que estar propensos a receber. E a misericórdia divina tem que entender que aquele momento é um momento de merecimento nosso. Por exemplo, nós comentávamos aqui no intervalo que Jerônimo Mendonça, em uma palestra, ele diz assim, que o Chico, ele tinha um contato direto com um dos mentores mais esclarecedores da doutrina espírita, o Emmanuel. Ele tinha um contato direto, quase, muito frequente, com o Dr. Bezerra de Menezes, uma entidade médica maravilhosa. E mesmo assim, na existência física, ele passou por 3 infartos, por dificuldade de visão, e jamais ele pediu que ficasse suprimido dele passar por isso. Por quê? Porque ele sempre entendeu que existia a misericórdia divina, existia o merecimento e existiam as características, existiam as leis que regem, as leis de amor, as leis que regem todos os locais que nós estamos, inclusive esse planeta. Então, quando é que acontece o que nós chamamos de cura? Quando temos o merecimento, quando expressamos esta vontade e quando expressamos esse desejo e quando existe a misericórdia divina nos colocando. Nesse mesmo capítulo 15, tem uma passagem que Jesus oferece e um cego de nascença, se não me engano, é o cego de nascença, ele depois passa a enxergar. E aí, o que se comenta é, chegou o fim, a necessidade de expiações, de provas, em função dos atos que ele, como espírito, cometeu nesta e na outra existência. Agora chegou ao final. E a fé, a vontade, a perseverança, fez com que a misericórdia divina agisse e ele, então, se curou. Então, toda cura acontece, o que nós chamamos de cura, acontece dessa forma. Por isso que muitos de nós, às vezes, vai, frequenta esses locais onde nós acreditamos que vamos receber e saímos de lá acreditando que não recebemos. Primeiro que todos recebemos. É que às vezes nós não recebemos na totalidade daquilo que nós imaginamos. E quando nós recebemos na totalidade e ficamos satisfeitos é porque houve da nossa parte a vontade e da parte do plano espiritual também o trabalho executado. Nós entendemos sempre dessa forma.
Até para entender bem isso que o Adebal está falando, existe o curso básico de Espiritismo, que inclusive no Geraldo Ferreira está em curso. Começou na dia 16, todas as sextas-feiras, começou ontem.
O que é o Geraldo Ferreira?
Geraldo Ferreira é uma casa espírita, né? É, onde tem esse curso básico de Espiritismo, que começou ontem, e vai todas as sextas-feiras às 20 horas. Então você pode entrar ainda aí, é só comparecer lá na sexta-feira, chega um pouquinho antes, né, das 20 horas, fica na Valor do Rio Branco 430, na Vila Odízia, em Santo André. Ainda você precisa ser espírita, vai lá conhecer, para você conhecer as noções básicas dessa lei de causas e efeitos, como isso se dá, esse merecimento, quando para, quando continua, enfim, isso tudo que nós estamos falando aqui, e você poderá ter informações a esse respeito. Fica na Balão do Rio Branco 430, Vila Odízia, Santo André, Casa Espírita, Geraldo Ferreira.
925, Mário.
Eu gostaria de voltar um pouquinho a esse assunto.
E é gratuito.
A pergunta que foi feita antes, Toribio, que eu acho que é uma pergunta muito importante, né? Por que que Jesus curava, né? Eu acho que a melhor resposta que nós podemos dar a essa pergunta é convidar o ouvinte a buscar no livro chamado Boa Nova, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, autoria do espírito Humberto de Campos, onde ele conta uma passagem exatamente bem alinhada com a pergunta que foi feita, Turibe. A pergunta que a passagem conta o momento divino em que um leproso procurou Jesus e pediu para que ele fosse curado a Jesus, né? A mensagem é muito extensa, é muito, muito bonita, eu vou encurtá-la aqui em função do tempo, uhum, né? Mas basicamente o que se passa é que Jesus promove aquela cura. E ficou muito pensativo depois que a cura foi feita, porque ele havia recomendado ao leproso que não comentasse com ninguém. Ele havia recomendado ao leproso que ele ficasse discreto com aquela cura e que ele não pecasse mais, que ele seguisse e não pecasse mais, né? E o que aconteceu? O leproso automaticamente saiu dando piruetas de alegria, contando para todo mundo, estou curado, exatamente ao contrário do que o Cristo tinha pedido para ele. E ele ficou muito pensativo. E os apóstolos, que muito inteligentes, né, muito pessoas de seriedade, e pessoas, apesar de muito simples, muito inteligentes, perguntaram: mas mestre, o que aconteceu? Ele falou: é, infelizmente esse leproso continua com a causa da lepra dentro dele. Esse leproso continua leproso em alma, aquela história da causa do lado espiritual, né? E aí perguntaram para ele: mas então por que o senhor curou? E a resposta foi: a mim foi dado o poder de promover curas. Deus, Pai, me deu esta possibilidade. E não me deu. A mim não cabe julgar. Eu só faço o que estiver ao meu alcance pela minha... Tá certo? Então, se nós trouxermos isso para o mundo atual, com os grandes, com esses trabalhos de cura que nós temos, né? Com casas muito sérias, médiuns muito sérios, que trabalham de uma maneira desinteressada, de uma maneira apostolar, a cura espiritual, né? Agora mesmo recebemos aqui a mensagem do nosso querido Edson, lá de São Caetano, que é um grande exemplo de como é que essas coisas são feitas, né? Porque se não houver a transformação interior daquele que está sendo, submetendo a um processo de cura, a exemplo que aconteceu com aquele leproso, não é? Os efeitos serão, não serão plenos, os efeitos não serão... nós não vamos dizer que não adianta nada, porque como foi dito aqui pelo Debal, sempre adianta, né? Mas de uma certa forma o efeito acaba não sendo na sua plenitude. Aliás, eu devo dar um destaque que no caso do nosso amigo Edson, ali do Seara da Fraternidade em São Caetano, todas as reuniões, todas as palestras, ele fala claramente que ele não promete a cura. Ele fala claramente que a verdadeira cura está na palestra, na transformação que a pessoa vai fazer. Convida as pessoas para ouvirem o nosso programa, nosso humilde programa que está aqui. Quer dizer, ele tem a consciência de que ele está fazendo analogamente àquela história. Ele está usando o poder, está usando o dom que Deus lhe deu, mas estimulando as pessoas a efetivamente seguirem e não pecarem mais.
Ô Mário, aproveitando, o médium, esse médium que está trabalhando na cura, e você citou aí o caso do Edson, o médium está fazendo algum milagre?
A acepção da palavra, Toríbio, milagre, que nós estamos transmitindo hoje aqui, ainda é fruto da nossa incompreensão. O médium de cura, honesto, como é o caso, o médium de cura dedicado, consciente, humilde, ele se submete à vontade do Pai, né? E ele utiliza o dom dele, entregando ao Pai o dom e deixando ao Pai produzir o resto, porque está muito mais com cada um que está ali. Então, as leis divinas que regem esses processos, por não serem totalmente conhecidas ainda, descaracterizam aquela situação de que aquilo seja um milagre. Quer dizer, então, o médium não é milagroso, né? O milagre é a vontade, é a transformação da pessoa, é de querer fazer, né?
Como o Debó falou, está dentro da gente.
Exatamente. Aliás, falando em vontade, eu gostaria de estimular o nosso ouvinte a buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Uma mensagem do espírito, de um espírito protetor, que fala sobre a fé divina e a fé humana, não é? Esta mensagem, curtinha, 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 anotem, querido ouvinte, a fé divina é a fé humana no Evangelho segundo o Espiritismo. Dois parágrafos poderiam sintetizar essas duas horas de programa de hoje aqui, né? Quando eles falam da importância do magnetismo, fala da importância da vontade, a importância da fé, né? Destaca que se nós tivéssemos, nós não conhecemos a força que a vontade tem dentro de nós. Nós não conhecemos o limite entre o que é a fé e o que é a vontade. São duas grandes forças que se unem, são quase que simbióticas, né? São quase que unidas, né? E se nós conseguíssemos entender a força que uma vontade determinada, uma vontade real dentro de nós pode produzir, juntamente com as ações magnéticas que os espíritos trazem, é isso que explica o que nós chamamos de transformações milagrosas.
9h30, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semente da Boa Nova. Aderbal, vai ficar uma pergunta para você responder no nosso retorno. Como é que é a fé? Qual a importância da fé nos processos de cura, hein, Aderbal? Você vai responder já já, porque agora nós vamos para os intervalos comerciais e voltamos já já. No muro de emissora, não. Agora vai ligando para cá, 44 35 90 20, 997 666-555. Voltamos já já.
ABC! A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Mudanças na educação para o Brasil avançar.
O programa Residência Pedagógica vai apoiar a formação de professores.
O novo ensino médio dá mais autonomia aos estudantes.
O novo viés tem modalidade de financiamento a juros zero.
O ensino em tempo integral ganhou 500 mil novas vagas.
E a base nacional comum curricular foi homologada.
São muitas mudanças. Veja o que mudou para você em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso.
Vem aí em São Bernardo do Campo, um festival de música inesquecível.
Vamos falar de solidão.
Faz Rock! Ouvinte da Rádio ABC que gosta muito de rock and roll vai curtir três shows completíssimos com Fresno. E Scalene. Rodrigo Costa.
Tudo acontece a cada segundo, as alegrias e as dores do mundo.
Esse super festival acontece na Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo, dia 8 de abril, a partir das 6 horas da tarde. Garanta seu ingresso pelo site ticketbrasil.com.br ou nas bilheterias da Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo e também no Clube Atlético Aramaçã. Faz Rock em São Bernardo do Campo. É com a Rádio ABC. Realização Faz Eventos. Promoção Rádio ABC.
Rádio ABC.
Ter uma renda extra é bom, não é? Agora, se puder montar o próprio negócio, fica bem melhor. Pensando nisso, a Vila Rica Joias traz uma novidade. Uma loja exclusiva para atender lojistas e revendedores. E ainda você terá toda a orientação e treinamento para iniciar seu próprio negócio. Então revenda pratas e folheados da Vila Rica Joias. Mas atenção, somente a loja 19 atenderemos no atacado. E na loja 5, no primeiro andar, você encontra tudo no varejo. Pratas, folheados, relógios e perfumes. Com tudo isso, dá pra fazer um bom negócio, não é? Então acesse nosso site e conheça nossas novidades. www.vilaricajoias.com.br. Vila Rica Joias, Praça do Carmo, 71, Centro de Santo André. Informações ligue 4438-0999. Vila Rica Joias, o presente ideal está aqui.
A Associação Comercial e Industrial de Santo André, a CISA, acredita que o crescimento depende da união de forças entre as empresas, universidades e profissionais renomados. Quando as empresas crescem e contribuem para o desenvolvimento da nossa região, todos ganham. Surgem mais oportunidades de empregos, aumenta a geração de renda e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da população. Nossa luta é pelo crescimento do comércio, da indústria e da nossa cidade. Uma filosofia de associativismo praticada há 80 anos pela CISA.
Páscoa está chegando e aqui na Rádio ABC você ganha dezenas de ovos.
Coelhinho da Páscoa que traz pra mim.
Fique
fique ligado na nossa programação, que a qualquer momento tem sorteios de deliciosos ovos de Páscoa. A rádio que mais cresce no Ibope no ABC é a rádio que tem as melhores promoções.
ABC. Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, 1570, Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda da sexta até às 21h e aos sábados até às 2h.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e 38 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando Boa Nova, entrando agora na última meia hora do programa. Hoje nós estamos falando sobre milagres. A pergunta, a tema, existem milagres? E você pode participar, dá tempo ainda, 44-35-90-20-997-666-555. Liga para cá, faz a sua pergunta. Bom, Aderbal, tinha deixado uma pergunta para você responder no nosso retorno. Qual é a importância da fé, né, dentro das questões de cura?
Fundamentalíssima. A fé é a necessidade, é como se fosse o combustível para que ocorra. Se nós não tivermos fé, nada acontece. E a fé, ela não pode ter hora marcada. Ela não pode ter segundo e nem situação marcada para acontecer. A fé tem que ser constante. Se eu tenho fé em Deus, eu tenho certeza que a onisciência, a onipresença e a força divina se manifesta a todo instante. E eu preciso ter fé para merecer ver essa misericórdia divina. Porque a bênção divina, o amor divino, ele é derramado sobre nós indistintamente o tempo todo. Agora é a minha fé, o meu merecimento, a minha atitude, que me faz enxergar essa presença. Então, quando eu enxergo essa presença, através da fé, eu começo a me qualificar para receber os benefícios. Não existe, até por uma questão de nós estudarmos as leis divinas, benefício que chegue até mim sem trabalho. Então, é necessário o meu constante trabalho, a minha constante atenção. Então, se eu quero ser administrar um mal que me acontece, uma dificuldade que me acontece, seja física, emocional, eu preciso acreditar que Deus está presente todos os instantes, manifesto através da fé, fortaleço através da esperança de que a ação do tempo vai me proporcionar entender que já está melhor, e acredito que a cada dia, em qualquer sentido da minha existência física, eu estou cada vez melhor. Essa é a importância da fé. E o caminho espírita, ele deixa claro, não é? Porque ele fala que Jesus, não tendo vindo destruir a lei, veio nos deixar a mensagem que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, quando eu tenho fé e enxergo a presença desse Deus que eu amo, e enxergo em cada semelhante meu alguém que eu devo amar, porque está colaborando para que eu esteja cada vez melhor, eu vou conseguir esses objetivos.
Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Ah, vou aproveitar antes de fazer o comentário da Dirce sobre o que o Aderbal estava comentando. Queria mandar um abraço para a Encarnação Munhoz de Freitas, a Flávia Oliveira, a Patrícia Cunegeiro e o Flávio Tolini, que ele até fala, né, que milagre é uma conquista e, consequentemente, um merecimento em virtude dos nossos esforços. Mas, Aderbal, eu queria colocar um ponto que eu estava comentando agora da nossa ouvinte Dirce, de São Bernardo, agradecer porque ela dividiu conosco, né? Ela fala que acredita que a força de vontade e a fé se transformam no verdadeiro milagre. Ela comenta que ela teve uma doença e sentia muita dor, mas ela acreditou que ia melhorar, teve fé e mudou o pensamento. Hoje a doença passou e ela consegue ver essa força, né, o poder do pensamento, e ela é muito grata hoje em dia.
Que comentário lindo, né? Um comentário maravilhoso.
9h42, Aderbal, por que que algumas vezes nós não somos atendidos naqueles nossos pedidos de intervenção espiritual?
Nós gostaríamos de propor para a gente separar quando nós julgamos, porque se eu olho e falo assim, fui ou não fui atendido, eu estou nesse momento julgando. Então, antes de nós julgarmos se somos atendidos ou não, nós gostaríamos de propor que nós fizéssemos uma reflexão, e a reflexão é a seguinte: orando para Deus, trazendo Deus para dentro do nosso coração, e não existe nenhuma possibilidade de nós não sermos atendidos. Nós sempre seremos atendidos. Agora, o que ocorre é que, às vezes, nós qualificamos o atendimento. Deus abençoa todos nós, privilegia, através da sua misericórdia, o nosso merecimento e conta com a nossa atenção. E aí nós oramos, e não somos atendidos, porque naquele momento em que nós estamos cordialmente nos relacionando com Deus, estamos desviando o pensamento, desviando a atenção, e desviando, prestando atenção num rádio que toca, num filho que chega, no esposo que chega, na esposa que chega, e deixando de ter esse relacionamento intenso com Deus. Todas as vezes que nós achamos que somos atendidos, esse relacionamento foi forte. E quando nós achamos que não fomos atendidos, é porque tivemos esses desvios. Só que, na verdade, nós somos atendidos sim, nós só não percebemos.
Até porque também o que o Pai prometeu foi o seguinte, que tudo que necessitares lhe será dado por acréscimo, né? Não é o que você quer, é o que você necessita. E às vezes o que você necessita não é a cura. E sim é um pouco mais de paciência, e você passar por aquela experiência, e aquela experiência lhe será altamente gratificante no futuro.
Sábado que vem estará conosco aqui no Semeando Boa Nova o nosso companheiro Vladimir Reis, e o tema será Fiquei Doente, e agora? Que vamos falar um pouquinho dessas situações que envolvem a nossa saúde, né? As doenças da vida. Vladimir Reis vai estar com a gente aqui. Hoje está com a gente o Aderbal Sereno, falando sobre os milagres. A pergunta tema é: existem milagres? O Aderbal, um grande tarifeiro lá da Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André. Lembro também que esta meia hora aqui do CB Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi Materiais de Construção, 4451-7950. E também da Farmácia Homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. 9h45. Clarissa, você tem alguma passagem aí dos ouvintes? Agora, nesse momento, não. 9h45, tudo é bom. Quando a gente está falando aqui em milagre, etc. e tal, e você agora há pouco você falou assim, o milagre está dentro de você, etc. e tal. Mas tem uma frase de Jesus que acho que lembra bem isso, ele diz assim, vós sois deuses. O que é que ele quis dizer com essa afirmação, vós sois deuses?
Bom, nós entendemos que, conforme nós até há pouco comentávamos, como filhos de Deus, se pudéssemos fazer uma comparação e usar um termo genético, nós trazemos dentro de nós o gene do amor. Se nós trazemos dentro de nós o amor e nós podemos desenvolver este amor, nós conseguiremos realizar todas as possibilidades do amor em todas as suas dimensões, como Deus realiza. E se nós estivermos dispostos a fazer estas realizações, nada nos impedirá de nós realizarmos tudo o que nós quisermos. Agora, essas realizações, neste caminho do amor, elas precisam estar isentas do egoísmo, da arrogância, elas precisam estar isentas da necessidade que às vezes nós temos de sermos notados, de sermos separados, de sermos qualificados. Então, quando ele fala que nós somos deuses, é porque nós somos capazes, sim, de realizar todos esses atos de amor, com humildade, com perseverança, com fé. Nós somos capazes, sim, de passar por todas as dificuldades e entendê-las, porque Deus não desampara ninguém. Por exemplo, nós temos lá no Evangelho o capítulo, pedi e obtereis. E às vezes alguém questiona, será que tudo que eu peço para Deus eu obtenho? Obtenho. Então por que que existe a fome no mundo? Existe a fome no mundo porque diante da possibilidade de alimentação, nós desviamos-nos das leis divinas e fazemos com que a fome aconteça. Existe algum riacho que nós conheçamos, cujos peixes estão caudalosamente por lá e que nós precisamos pagar para pescá-los? Existem os locais que nós determinamos que para entrar é um pesqueiro que paga o ingresso. Existe a possibilidade, por exemplo, de nós sermos cobrados pelas frutas silvestres que estão nas enormes florestas? Claro que não existe, mas nós fazemos com que a cobrança aconteça. Existe a possibilidade da sede, da falta de água acontecer num pequeno pedaço do universo que nós chamamos de Terra e que a geografia, que é uma ciência, fala que é 3/4 de água e só 1/4 de terra? É claro que não. Existe a possibilidade de nós não nos agasalharmos quando nós temos a possibilidade de construir nós próprios as nossas vestimentas? Olha o exemplo de Gandhi, que num determinado momento passa a tecer suas próprias roupas. Então o que acontece? Deus nos concede a possibilidade de nós realizarmos tudo o que Ele realiza, porque tudo isso que Ele realiza está dentro de nós para realizarmos. Mas nós não podemos ter preconceito, nós não podemos querer não compartilhar toda a bondade que nós temos. Nós não podemos deixar de compartilhar todas as ações benéficas que as leis divinas nos trazem. Nós não podemos deixar de compartilhar o que nós ganhamos. Nós marcamos hora para fazer caridade. Nós marcamos horas para ser bons. Nós marcamos horas para tudo. E às vezes nós deixamos de atender aquele chamado divino que aponta para nós como sendo um instrumento de o bálsamo consolador deste ou daquele irmão que vem nos procurar. Então, nós somos sim deuses, nós podemos realizar todo o amor que está dentro de nós. Para isso é preciso fé e vontade.
9h49, Aderbal, você já esteve aqui algumas vezes, você sabe que a gente pergunta para o nosso convidado, nós pedimos para que ele fale uma palavra especial. Se você tivesse que falar uma palavra só em relação ao tema de hoje, milagres, qual é o tema, qual a palavra que você usaria?
Gratidão.
Por quê?
Porque o fato de eu ter esta oportunidade concedida por Deus, para mais uma vez na existência física poder me ajustar às leis divinas e poder reconciliar-me com todas as adversidades, é uma bênção e é um milagre, entre aspas, porque esta oportunidade, nós sabemos, existem 30, 32 bilhões de espíritos solicitando. E Deus permitiu que eu estivesse aqui nesse momento, aliado à sua misericórdia e ao meu merecimento. E eu sou grato por esta oportunidade. Eu sou grato pelas amizades. Eu sou grato pela família. Eu sou grato por tudo que os meus olhos veem, o meu coração sente. Eu sou grato por todos os momentos que eu posso compartilhar.
Clarissa?
Chegou um relato da nossa ouvinte Rosa Maria, de Mauá. Gostaria de agradecer a ela por dividir essa história conosco, né? Ela comenta que ela teve um filho que tinha problemas com alcoolismo e ela acreditava que ia acontecer um milagre, que ele ia se curar. Mas esse milagre não veio e, infelizmente, ele faleceu no ano passado. Né? E ela fala que ela continua acreditando na crença de Deus. Então, ela deixa de acreditar em milagres, mas acredita na crença de Deus. Ela recebeu de presente o livro Violetas na Janela. E hoje ela tem a convicção na vida após a morte. E ela acredita que o filho continua vivo e isso consola muito ela. Né? Então, agradecer a Rosa Maria, nossa ouvinte,
por nos trazer, né, esse relato tão bonito aqui, de consolo também, né? Principalmente que o conhecimento e o espiritismo, falando ao coração, nos traz.
Muito bem, 9h51, Fernando.
A gente muitas vezes busca o milagre de uma cura, né, resolução de um problema, e a gente se esquece que nós somos seres mortais, né? Pelo menos o nosso corpo, ele morre, o nosso espírito permanece. E há chegado o tempo da morte do corpo, isso vai acontecer com todo mundo, tá? Agora, a mensagem muito bacana da ouvinte, mostrando a esperança da continuação da vida. E é essa esperança que o Espiritismo vem trazer, a continuação. Então, há um momento de separação de nós encarnados com aqueles que são desencarnados. Mas, com o passar do tempo, a gente volta a se encontrar. E, muitas vezes, volta a reencarnar na mesma família.
E a gente nunca pode esquecer que a dor faz parte da lei, de uma lei universal. A dor ainda é um grande instrumento de progresso. E as pessoas, muitas vezes, a maioria das pessoas só despertam com a dor. A dor despertou, a partir daí muitas pessoas continuam a sofrer, mas a dor ela vai se intensificar de tal forma que a pessoa vai, com o tempo, ela vai mudar, seja lá o que for que ela esteja fazendo de errado, né?
9h52, Adelbom, você falava aí de um capítulo de um livro aí, que livro a gente poderia indicar para o nosso ouvinte a respeito desse assunto, hein?
Por exemplo, a Gênese. A Gênese como uma obra toda, né? Onde ela vai nos dar toda uma visão bastante interessante a respeito da visão espírita com relação a esse planeta em que vivemos. Mas particularmente no capítulo 15º, que fala dos milagres do Evangelho, mas nós acreditamos que possa ser lido a respeito do assunto hoje, poderíamos começar no capítulo 13, onde fala dos caracteres dos milagres, capítulo 14, fala muito bem dos fluidos, detalha bastante os fluidos, e chega até o 15º, onde fala dos milagres.
Alguém mais tem algum outro livro para indicar para os nossos ouvintes? Marinho?
Nós temos notícia de um livro que não tivemos a oportunidade de conhecer ainda, mas está muito bem recomendado, que é o livro chamado Os Milagres da Bíblia Segundo o Espiritismo, do autor José Carlos Leal. Ele é um livro que, baseado nos fundamentos espíritas, nas leis universais, procura traduzir cada um dos milagres, né, ou os principais milagres que estão relatados na Bíblia.
Muito bem, são 9h54. Adelbal, nós estamos chegando aqui nos instantes finais do Semana Boa Nova e eu gostaria de deixar para você as suas considerações finais aí.
Nós gostaríamos de, dentro da gratidão enorme que temos por viver, agradecer a oportunidade de nós estarmos juntos. É sempre uma alegria, um exercício de humildade, um exercício de fé, um exercício de esperança, um exercício de fraternidade estarmos juntos nesse programa que traz muitas informações e que alegra e dá consolo a todos os corações que se propõem das 8 às 10 da manhã a cada sábado nos ouvir. Eu gostaria de agradecer a cada um dos amigos aqui presentes, agradecer ao não só o programa Semeando Boa Nova, mas também a nossa entidade que promove e que mantenha esse programa no ar. Que Deus nos abençoe e que sempre nós possamos estar juntos divulgando.
Foi muito bom ter você com a gente hoje aqui agora.
Muito bem, agradecemos muito a sua participação aqui hoje. Nós estamos indo para os instantes finais do Semana Boa Nova. Agradecer muito a você que esteve conosco até agora, nos acompanhando aí pela internet, pelo som do ABC. Convidando você a sábado que vem estar conosco a partir das 8 da manhã, com o Dr. Vladimir Reis, vai estar com a gente aqui com o tema Fiquei Doente, e agora? Hoje esteve com a gente o Adelbal Sereno com a pergunta, existem milagres? Saiu aqui a ganhadora do livro da segunda hora, é a Rosa Maria de Mauá. Então, a Neide Neto Arnês da primeira hora é Rosa Maria de Mauá. Podem retirar os livros lá no Núcleo Espírita O Semeador, rua Itapiranga 312, em Santo André. Quartas-feiras, das 20 às 21h30, aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Você fica conosco lá no Núcleo Espírito Semeador e também no www.semeador.org. Um abraço carinhoso e especial para os nossos ouvintes da cidade de Ribeirão Pires, que na segunda-feira completa mais um ano de vida a cidade lá. Às 23h30 vem aí o Luiz Armando e o Sérgio Bueno com história de uma mensagem. E agora, para pilotar aqui os microfones ABC, o João Ferreira, o nosso querido João Ferreira, com o programa alegre dele.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Clínica Além do La Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite. E aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Manacobil, a potência para o homem. Homem que está com disfunção erétil. Homem que está sofrendo com ejaculação precoce. Esgotamento físico, mental, caído, derrubado. Quer potência? Quer força? Quer energia? Guarde bem este nome. Manacobil. Recupera o homem fisicamente e mentalmente. É potência! O homem fica forte. Acaba com a flacidez. É força. É energia. É ereção prolongada. Manacobil. Ligue agora. 3181-7477. 3181-7477. Manacobil, a potência, a força. 3181-7477.
Neste sábado, a Rádio ABC transmite São Caetano e São Paulo, direto do estádio Anacleto Campanella, pelas quartas de final do Paulistão 2018. Saiba tudo sobre a partida a partir das 15h30, pelo aplicativo, pelo site e pelo AM1570. É a equipe ABC de Esportes, comando Ismael Alves.
Atenção, região do ABCD Paulista e toda a Grande São Paulo. Somente neste mês, na Ótica Diniz de São Bernardo do Campo, na Rua Marechal Deodoro, 1253, no centro de São Bernardo do Campo, você vai ter uma promoção espetacular. A maior e melhor rede de óticas do Brasil, com promoções imperdíveis de óculos de grau e óculos de sol. Grandes variedades de armações com preços que cabem no seu bolso. Você pode adquirir os seus óculos de grau a partir de 10 parcelas de R$ 9,90. Eu repito, você vai comprar o seu óculos de sol nas Óticas Diniz a partir de 10 parcelas de R$ 9,90. Óculos de sol, 10 parcelas de R$ 19,90. Traga sua receita e não perca esta oportunidade única, somente este mês. O pessoal da Ótica Diniz trabalha com as melhores lentes e com as melhores armações do mercado. Rua Marechal Deodoro, 1253, no centro de São Bernardo. Telefone 43-3014-5843-301-458. Óticas Diniz, com atendimento personalizado e profissionais capacitados para melhor lhe atender.
Atenção ABC, um dos maiores cantores do Brasil estará em nossa região lançando sua nova turnê, Luan Santana. Garanta seu ingresso através do site ticketbrasil.com.br, na bilheteria do Aramaçã ou na Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo. Ouvinte da Rádio ABC, fique ligado, pois você pode ganhar ingressos para curtir esse super show.
E aí, galera, eu sou o Luan Santana e, ó, participe dessa promoção você também.
Luan Santana, dia 13 de...